Então voltamos à nossa reunião que estava suspensa. Um dos projetos que foram introduzidos é o PLC 1-2020 para ser desarquivado e exige a constituição de uma comissão especial. Trata-se de um projeto de lei complementar e aí eu solicito às bancadas que apresentem o nome dos seus representantes para compor essa comissão especial com cinco membros. Nós temos aqui Republicanos, nós temos PDT, PSDB, Progressistas. Temos quatro. O Republicanos fará a indicação de dois representantes.
O Rafael e a Zuma.
Pela bancada do Republicanos, vereador Rafael, vereador Azuma. Do PDT, vereador Clemente. PSDB, vereador Elton. Progressista, vereadora Josefina. Então está composta a comissão, né? Depois nós vamos seguir os trâmites normais aí que são tomados para começar a discutir esse assunto. Com relação ao projeto de lei 87, foi incluído na pauta, então solicitando à secretária que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento do PL número 87.
Chega esta comissão para aparecer o projeto de lei 87 de 2020 da mesa diretora, protocolo 674 de 2020, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$14.928.468,67. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal, entende-se que o projeto de lei ora em análise apresenta impacto financeiro, porém sem alteração dos já praticados. Portanto, o mesmo atende todos os requisitos legais. Isso exposto, o presente parecer para opinar sobre a viabilidade jurídica, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 25 de novembro de 2020, vereador relator Rafael Alves e de acordo os demais pares.
Feita a leitura do parecer do decreto do projeto de lei 87, do qual eu já me referi, 14 milhões, referente a uma abertura de crédito para o pagamento da nossa folha de pagamentos, além do 13º salário, que não foi possível ser negociado com o Banrisul este ano, por ser o último ano de mandato, um ano eleitoral. Então, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, além do que já foi feito lá na comissão, o PL 87 está em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, que se manifeste. Não havendo manifestação contrária, está aprovado, então, o projeto de lei 87, foi incluído na pauta pela líder de bancada, vereadora Josefina Soares. Solicito agora, então, que foi aprovado esse projeto. Faça a leitura, então, do projeto de lei 88, que também foi incluído na pauta. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.
Chega esta comissão para parecer o projeto de lei 88 de 2020 do Poder Executivo, protocolo 675 de 2020, que autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$1.828,48. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal, entende-se que o projeto de lei ora em análise possui adequação financeira, pois o mesmo atende todos os requisitos legais. Isso posto, o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 25 de novembro de 2020. O vereador relator é o Carmelo Madeira e de acordo os demais pares.
Lido o parecer da Comissão de Finanças como favorável, né, aprovação do projeto. Ele está em discussão.
Para a explicação,
senhor... Vereador Fernando Tarragó, por favor.
Senhor presidente, senhores vereadores, a questão da devolução de uma sobra de R$1.800 na primeira etapa da construção, né, da remodelação do nosso ginásio. Nós sabemos aqui que já aprovamos, inclusive, uma verba para a segunda etapa. Quer dizer que isso aí é uma questão só de complementação burocrática, né? Porque a segunda etapa é bem maior que isso, foram mais 450 mil, se não me engano, né? Então, para que as coisas se realizem, há necessidade do cumprimento, né, de que as sobras sejam devolvidas para poder receber a nova verba para a segunda etapa. Então é factível de que isso aconteça. Muito obrigado.
Perfeitamente. É uma movimentação contábil, né, para a gente poder ajeitar as nossas finanças contabilmente. Então, mais alguém que queira discutir o assunto? Então, não havendo quem queira discutir, vamos passar o período da votação. Quero agradecer, antes disso, a presença da equipe da nossa prefeitura, que está conosco, nos apoiando, nos trazendo subsídios sobre esses pareceres que foram concluídos. Obrigado pela presença dos senhores aqui conosco, comandado pelo nosso amigo Marcelo, que é o adjunto lá da pasta de planejamento. Perfeito. Então, não havendo mais quem queira discutir, o PL 88 está em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, que se manifeste. Não houve manifestação contrária. Então, o projeto de lei 88 do Executivo, que autoriza uma abertura de crédito, ele está aprovado. Recebo a informação aqui da minha secretária de que a bancada dos republicanos pretende mudar os seus integrantes.
Entra no lugar da vereadora Zumancinello o vereador
Wilson Brites.
Então fica o vereador Wilson Brites e o vereador Rafael Alves.
Tá, então que...
Pelos republicanos.
Tá, que fique registrado isso, então, também na nossa ata da 71ª reunião. Vamos passar agora a matéria em segunda discussão e votação. Um projeto de lei da mesa diretora que dispõe sobre a criação de projetos. Dispõe sobre a criação de projetos esportivos, culturais, sociais, de lazer para pessoas com deficiência pelas entidades que recebem recursos públicos pelo município. Está em segunda discussão. Foram lidos os pareceres. Com voto em contrário do vereador Zé Clemente, estamos agora entrando em segunda discussão. Passo as condições de trabalho, então, ao vereador Mando Gás, para que eu possa me manifestar nessa segunda discussão.
Recebo as condições de trabalho, com a palavra o presidente Irani, por 3 minutos.
Obrigado, presidente. Nossa lei da acessibilidade, ela remonta aos anos 2000. Ela é de 2000. De lá para cá são 20 anos. Em que a gente está sempre brigando, lutando por a questão da inclusão social. Inclusão social não é balela, não é só conversar, não é só colocar no papel. Achar que as leis decorrentes do acordo feito com a ONU, que ele está definido, está decidido, a mostra está aí, que a nossa lei da acessibilidade tem 20 anos e falta muito a acessibilidade no nosso país como um todo. Não podemos esperar que coisas caiam do céu. Quando eu falei na primeira discussão a questão do poder público, quando se fala em poder público, do qual a lei que veio agora em 2015, que é a lei chamada Lei da Inclusão Social, ela diz que é obrigação do poder público proporcionar às pessoas com deficiência essas oportunidades que a simples letra morta da lei não o fará. Então, quando diz o estatuto lá de 2015 que isso está contemplado, senhores, não está contemplado. Não está porque a gente acompanha e vê que muita coisa falta. Muitas coisas estão faltando, muitas coisas não estão acontecendo, né, para poder garantir o direito das pessoas com deficiência. Então, ao se falar em poder público, nós estamos falando que tanto a Câmara de Vereadores, que faz parte do poder público, quanto o representante do Executivo, eles podem fazer, sim, esse projeto. E não é um projeto mirabolante. Vereador Carmelo, quero que o senhor tenha o prazer, vereador Carmelo, de ir lá na escola Marisa Sanchotene, o senhor entre lá um dia e esteja na escola, um projeto para pessoas com deficiência, lá na sua escola. Que a vereadora Josefina, que anos e anos está labutando nessa casa, que ela possa ter a consciência dela tranquila de que o que nós estamos aprovando é algo que vai mudar a vida das pessoas. Se nós não fizermos isso, se nós não aprovarmos que toda entidade que leva dinheiro público possa dividir um pedacinho com um projeto para as pessoas com deficiência, nós não vamos avançar nunca na sociedade. O exemplo é esse, nós temos uma lei de 20 anos que a gente está precisando fazer leis locais para poder garantir esse direito, porque senão ele não vem de graça. Entendeu? O vereador Rafael, eu sei que o senhor nem concorreu, né? Não estará o ano que vem aqui nessa casa, vai se sentir prazer de quando o senhor estiver acompanhando uma corrida rústica da Coro, por exemplo, né? E o senhor encontrar lá o cadeirante lá fazendo o seu exercício, se integrando. Quando se fala em a sociedade tem que ser inclusiva, nós estamos falando desse projeto. É isso que vai incluir as pessoas. É isso que vai dar oportunidade para que as pessoas com deficiência possam ter o seu projetinho com cadeira de rodas para jogar basquete, né? Para jogar bocha adaptada. Doutor Fernando, o senhor me desculpa, as entidades que representam as pessoas com deficiência uruguaiana, elas estão totalmente desorganizadas no sentido de assumirem essa responsabilidade de criar lá um espaço para cadeirante jogar basquete, ou o outro lá, um outro projeto qualquer, porque elas existem hoje como amigos das pessoas com deficiência. Sabe quem são os amigos? Os amigos são os pais das pessoas com deficiência. Não há uma entrega total da nossa sociedade para ajudar essas entidades. Elas são amigos, mas os amigos são os próprios pais das pessoas com deficiência. Então eles não têm condição de tocar um projeto desse sozinho. Tá? Então quero que os colegas vereadores se orgulhem disso, né? Os colegas vereadores se orgulhem de terem aprovado um dos projetos mais importantes que nós vamos ter na nossa sociedade, para a inclusão social na nossa sociedade. Coisas que o prefeito Rony Mello, na sua campanha, muito ele pregou, dizendo que avançou bastante e muito ele pregou com relação a essa que a nossa sociedade, a uruguaiana, seja uma uruguaiana mais inclusiva. Então, quero que meus colegas vereadores, sensibilizados com isso, ficarão na história de ter rompido esse momento que as coisas não acontecem, para que a gente possa ter, em vários segmentos, né, a oportunidade dada para essas pessoas que não são enxergadas, que não são vistas. Tá? Descontam, recolhem todos os impostos como qualquer um. Na hora de retornar a verba só volta para alguns. E política pública é feita para pessoa com deficiência ou sem deficiência. Se essa casa, colegas vereadores, se não aprovar essa lei, não sei, nós estamos perdendo a grande chance e a grande oportunidade. Respeito a opinião de todos os vereadores. Mas, de certa forma, nós não estaremos resgatando nada nesses 20 anos se a gente não oportunizar para que cada pessoa com deficiência possa ter também o seu espaço diante do dinheiro público. O dinheiro público é para ser gasto com o público, com todos os públicos, com ou sem deficiência. Muito obrigado.
Devolvo as condições de trabalho, presidente Irani.
Reassumo as condições de trabalho. Vereadora Suzana Alves está com a palavra.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas, e bom dia a todos. Eu quero contar uma história rápida. E quando o vereador Irani diz que as coisas muitas vezes não acontecem na nossa cidade e realmente não acontecem, há uns 7 anos atrás, tinha um rapaz aqui da nossa cidade jogando basquete. O nome dele é Rodrigo. Ele caiu e dali ele não levantou mais. Ele é um rapaz, ele tinha na época, acho que uns 17 anos, um rapaz saudável, cheio de vida, e caiu no hospital. Eu estou contando porque eu cuidei do Rodrigo, e quanto técnica e enfermeira, cuidei do Rodrigo e vi a decepção do Rodrigo, depois de uns anos atrás, de não poder, de não ter como ter um incentivo para a prática de esportes na área dele, no caso, sendo cadeirante, que ele jogava basquete. E teve um evento aqui na cidade, onde veio o Lang, o nome dele é Marquinhos Lang, ele é cadeirante e ele usava cadeira de roda e joga basquete. É o bombeiro, aquele que se acidentou, inclusive ele é do meu partido, do Republicanos. E ele veio aqui dar uma palestra e o Rodrigo estava lá. E, além do Rodrigo, tinha outras pessoas, outros cadeirantes. E a decepção pelo fato de não poderem, pelo fato financeiro mesmo, pelo não terem como, né, ter a parte financeira para fazer o esporte, que seria muito importante para eles. Às vezes a gente nem lembra, quando a gente está aqui nessa cadeira, às vezes a gente não lembra, passa despercebido certas coisas, mas agora ouvindo o senhor falar, pensei no Rodrigo, e pelo Rodrigo, o meu voto vai ser sim ao seu projeto. Obrigada.
Muito obrigado, vereadora. Vereador José Clemente, por favor.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, até porque eu preciso fazer novamente uma manifestação, porque o voto em contrário que está originando o debate é meu. E eu quero dizer aqui de forma muito transparente, clara e responsável. Aqui ninguém está dizendo que não deve haver investimento em políticas de acessibilidade. Não é essa a discussão. A discussão é legalidade, princípio constitucional que rege a administração pública. É isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de engessamento de ações de políticas do Poder Executivo, de estar se inferindo na organização, essa é a palavra, na organização do Poder Executivo. Ora, quem de nós aqui, vereadora Josefina, seria contrário em investimento em políticas de acessibilidade e proporcionar acessibilidade? Quantas vezes já se fez essa discussão e eu nunca fui contrário. Agora, se nós lermos o projeto, e é disso que eu estou falando, meu posicionamento, daqui a um pouquinho vão dizer que o Clemente negou e não quer fazer investimento para as pessoas que têm deficiência. Não tem nada a ver esse discurso com o meu posicionamento. O meu posicionamento é técnico frente ao que a lei prevê. Já está citado ali no meu relatório do meu voto as leis que, inclusive, trazem as imposições para que não possa ser daquela maneira ali. Eu não estou dizendo que não deva haver nenhuma ação, benefício, que o governo não possa. E eu, vereador Irani, eu não vou ficar aqui marcado porque votei contra o seu projeto e os outros vereadores vão ficar aqui com iluminado na Câmara porque votaram a favor, porque eu entendi o que o senhor quis dizer. Eu tenho uma postura muito clara. Dentro do Poder Legislativo, nós temos que ser muito responsável com aquilo que fizemos, porque as consequências estão ali na frente. E quando um projeto, vereador Fernando, do governo, aqui do Executivo, que for subvencionado e não apresentar esta ação porque não pode ou porque tem alguma questão que lhe impeça, não vai receber a subvenção, porque essa lei vai impedir. É isso que está na lei. Então a gente tem que ter uma visão macro na questão da gestão e observar, inclusive, os princípios básicos que regem e fundamentais que regem a administração pública. É muito tranquila a minha posição. Não é a questão da política de acessibilidade e nem que o senhor tenha intenção de fazer com que realmente essas questões fluam no município. É uma questão de organização do Poder Executivo e que, no nosso ver, fundamentado como está no voto, não pode ser feito pela questão de inferir-se na gestão e na organização do Poder Executivo. Muito obrigado.
Vereador Fernando Tarragó.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho uma admiração muito grande pelo vereador Irani. Se a força de vontade de todos os deficientes de Uruguaiana fosse igual ao do vereador Irani, nós não precisávamos estar discutindo isso aqui. Mas ele é sincero quando diz que existe uma desorganização nas associações dos deficientes, porque não são eles que tomam a iniciativa. Não é? Não são eles que tomam a iniciativa como está tomando o vereador Irani. E isso me choca, porque talvez seja o único caminho, vereador Irani, que você possa ter de conseguir avançar nesse sentido. Pelo seu esforço, pela pessoa que o senhor é, né, eu tenho que voltar atrás do meu posicionamento. Eu sei que pode prejudicar os pequenos, né, naqueles projetos, principalmente esportivos, né, que ganham muito pouco, recebem muito pouco do município, e que isso pode alterar. Eu, conversando com o nosso secretário adjunto do planejamento, ele fala que isso não vai onerar os cofres públicos, porque já está destinado as verbas para esse tipo de projeto. Só que, a critério dele, ele refere que seria bom, né, que nesses projetos existisse uma limitação de colaboração da parte financeira para os projetos de deficientes públicos. Por exemplo, 10%, 15% ou 20%, que eu acho que isso não está no projeto atual. Né? Então, no momento do edital do projeto, estaria já definido o quanto aquela entidade deveria repor para um projeto de deficiência. Talvez, mas isso pode ser complementado até mesmo pelo executivo, né? Quando for sancionar essa lei. Então, eu vou me remedir, né? E dizer que acho que o que está se fazendo, embora possa ter dificuldades, não prejuízo, mas dificuldades para as entidades que estão fazendo o encaminhamento de projetos, né, dentro das suas associações, né, a única maneira que possa os deficientes receberem alguma coisa, né, seja aí. E que isso seja o primeiro passo, e que depois as associações se deem conta de quanto estão perdendo nesse sentido e possam elas mesmas encaminhar os seus projetos. Pode contar então com o meu voto, seria a favor.
Muito obrigado,
vereador Irani.
Quando se refere ao prejuízo à entidade que vai receber o valor e que ela não poderá receber esse valor porque ela não tem um projeto para pessoa com deficiência, isso não é, diríamos assim, isso não é uma informação correta e não é desculpa, porque o dinheiro público, como já falei, ele tem que ser gasto com todo o público, com ou sem deficiência. Então, se a entidade não tem a capacidade, doravante, de organizar um projeto para a pessoa com deficiência, ela não vai poder receber um recurso que ela vai aplicar só para pessoas que não têm deficiência. A verba, o que nós colocamos à disposição, são para todas as pessoas. Vou colocar, acho que a vereadora Suzana solicitou para nós aqui uma coordenação de bancada. A bancada. Então, está concedido. Então, nesse momento, vamos interromper nossa reunião para que o Partido Republicanos e os demais partidos possam conversar entre si. Está interrompido.